Vereador representante do município. Pelo menos até que a gente se acostume com a nova linguagem. Isso pode ser um defeito meu. Eu acredito muito na palavra. Eu acho que a presidenta Dilma já fez uma revolução nesse país. Com o simples lema de que país rico é país sem pobreza. Se a presidenta Dilma não fizer mais nada, mas colocar na cabeça dos brasileiros essa ideia e a gente passar a tomar isso não como um lema, mas como uma verdade, já é uma grande coisa. Me incomoda quando o Lula tirou a palavra escola da Bolsa Escola e colocou família. Mudou a percepção que a pessoa tinha do dinheiro. Antes a mãe recebia dizendo, eu recebo porque meu filho estuda. Agora ela diz, eu recebo porque minha família é pobre. Isso pode ser uma influência do meu gosto pela palavra, mas eu creio que essa redefinição de chamar deputado e representante do eleitor ajudaria a mais seriedade no eleitor. Respeito à verdade histórica. Senador Rodrigo, pouco antes do senhor chegar, eu e o senador Simon tivemos aqui uma participação. Eu fiz uma parte. Eu não posso imaginar uma reforma política que não diga toda a verdade do que aconteceu durante os 21 anos do regime militar. Não posso imaginar. Tem que fazer parte da reforma política o compromisso com a verdade. Agora, dos dois lados. Não é só mostrar o que fizeram os da direita. Mostrar o que fizemos nós da esquerda também. Aqueles de nós que tiver sangue nas mãos, na luta pela democracia, que digam que tem isso e que assumam. Aqueles que têm sangue na mão porque reprimiram, dizendo que estavam salvando o país do comunismo, que digam, mas a gente precisa saber disso. Depois vem, e vou terminar daqui a pouco, senador, medidas moralizadoras. Uma medida moralizadora é a divulgação, como se diz, instantânea, dizem por aí online, de todos os gastos de cada parlamentar com o seu gabinete. Todo mundo saber quanto está sendo gastado, inclusive a soma dos gastos com o pessoal. Eu não proponho o salário, porque aí eu estou invadindo a privacidade dos funcionários. Todo eleito e ocupante de cargo de confiança, quase tudo isso já tem projeto de lei que eu apresentei. Esse aqui nunca foi nem distribuído. E seria tão bom para a gente. Todo parlamentar, todo governador, todo vereador, todo prefeito ter a sua declaração de renda passando pelo pinto fino. Isso ajuda até a gente a corrigir os erros. Em vez de deixar que descubra os erros na próxima eleição, o pinto fino já descobre agora. Aí a gente conserta. Esse projeto meu já tem alguns anos. E eu tenho mandado para a Secretaria da Receita todo ano um pedido. Por favor, ponha minha declaração no pinto fino, que eu quero saber o que é que eu fiz de errado. Eu acho que devia ser mandatório. Considerar falta de decoro, nós eleitores, usarmos serviços privados. Eu creio que nós somos os parlamentares, os governadores, comprometidos por zelar pelas coisas do público. E a gente se protege com o serviço privado de educação, de saúde. Eu não falo de transporte, porque todos nesse país, quase muitos, têm acesso ao transporte privado. Só que isso é tão sério que eu não ponho que entre em vigor imediatamente. Eu creio que deve dar um prazo, como está no meu projeto de lei que obriga nós a colocarmos os filhos na escola pública. Só depois de um prazo de 7 anos para que a gente se ajuste. Eu creio que a gente deve colocar também o fim dos salários adicionais. E aqui, ontem eu prestei uma homenagem à senadora Gleisi, porque ela deu entrada nesse projeto de lei. Eu pensei nisso muitas vezes, senador Simon, senador Rodrigo, e nunca tive coragem de fazer isso, porque eu achava que ia criar uma indisposição tão grande aqui dentro que ia atrapalhar o meu serviço de parlamentar, porque não se tem um bom serviço parlamentar sem uma boa relação com os parlamentares. A gente tem um ou outro que a gente nem quer relação, mas no conjunto a gente tem que ter boa. A senadora Gleisi colocou esse projeto. Fim da verba indenizatória. E a gente precisa gastar dinheiro com publicação. Que o Senado pague isso, mas não dando dinheiro para a gente. Eliminação do foro especial. Tem que acabar com o foro especial. Há pouco tempo, o presidente Clinton foi acusado por uma jovem de ter feito sexo na Casa Branca e ele não teve foro especial para se defender daquilo, e da acusação de que teria mentido, teve que ir se defender nos fóruns normais. Agora, aqui a última está fora até, mas é polêmica. Eu mesmo tenho dúvidas. Mas eu creio que a gente deveria declarar uma moratória partidária e, durante um período, permitir que nós nos reorganizemos partidariamente. Os partidos que estão aí não estão representando perfeitamente as pessoas que estão aí. As pessoas são diversas demais. A gente precisa juntar ideologicamente e politicamente. E como eu defendo a fidelidade, para reorganizar tudo, a gente daria uma moratória. Depois dessa moratória, aí a fidelidade é para valer. É a maneira até de evitar a infidelidade justificada de muitos aqui tem. O partido se recusa a seguir aquilo que ele defendia quando se filiou, aí ele se sente obrigado a sair. Vamos dar um tempo, mas vamos tomar um cuidado. Não podemos permitir que os que mudem de partido sejam candidatos pelo novo partido com menos de 3 anos. Para evitar, por exemplo, que agora as pessoas mudem para ser candidato a prefeito. Dá um tempo, menos de 3 anos, e faria essa moratória. Essas são as minhas propostas, senador Pedro Simão, senador Rodrigo Hollenberg. Eu mesmo não sei se até o fim fico com tudo isso ou reestudo, considero que algumas são inviáveis e boas, outras não são boas. Por isso, eu coloquei isso nos meus meios de comunicação, tipo site, Twitter, e estou recebendo as opiniões da população. O que é aqui que é ridículo? O que é que não faz sentido? E, sobretudo, o que é que está faltando aqui? Porque deve estar faltando muita coisa. E eu concluo, antes eu passo a palavra ao senador Pedro Simão, mais uma vez.
É que você destocou num assunto que eu acho que é na vida política brasileira talvez seja o mais triste e o mais deprimente. O Brasil não tem história de partido político. O Brasil tem mil histórias, tem mil organizações, mas partido político, desde a sua criação, foi um fiasco. E o impressionante é que ali no Uruguai tem. É lindo. Partidos que vêm de séculos. Ali na Argentina tem. Ali no Chile tem.
No Peru tem.
No Paraguai, no meio da ditadura toda, os partidos, a ditadura veio, ficou 40 anos, foi embora, e os partidos continuaram. O mesmo Partido Colorado, a mesma coisa. E no Brasil nunca teve. Nós nunca tivemos partido político sério. Só houve um momento, na Constituinte. Na Constituinte, criaram PTB, PSD, UDN, criaram os partidos políticos. O erro dramático foi que os partidos se formaram em torno da figura de Getúlio Vargas. Não teve conteúdo ideológico, não teve conteúdo social, não teve conteúdo de coisa nenhuma. Foi a favor de Getúlio? Sim. Então, os grandes interventores foram tudo para o PSD. E aí se criou um movimento de massa que era o PTB. Tu era contra o Getúlio? Sim. O UDN. Então, o que tu via? Grandes nomes na UDN. Eram contra o Getúlio, mas eram grandes nomes. Leomar Barreiro, Bilac Pinto, nomes extraordinários que estavam na UDN, porque eram contra o Getúlio. Mas eram progressistas, assim, um linha. A emenda que criou a Petrobras, o monopólio da Petrobras, era o ilustre deputado federal da UDN da Bahia. Eu lutei. E essa foi a minha briga com o Brizola. Quando nós fomos criar a Constituinte, no governo, a minha luta fanática era de deixar a MDB e a Arena, fazer a eleição. Uma eleição aberta, inclusive permitindo candidaturas avulsas. Instalada a convenção, extinguia os partidos políticos. Extinguia. E na convenção se organizavam os grupos que quisessem se organizar à vontade. Porque aí não ia acontecer. Porque assim como lá atrás, PTB era do Getúlio, PSD era do Getúlio, o DN era contra o Getúlio. Depois a Arena era a Revolução e MDB era contra a Revolução. E também muita gente malandra estava no MDB, muita gente séria estava na Arena e a Recíproca era verdadeira. A divisão era a Revolução, não era conteúdo nenhum. Então eu dizia que o normal era tu fazer a Constituinte, onde extinguir os partidos políticos, permitir a organização em blocos parlamentares, publicava a Constituição e dava um prazo, digamos assim, de 2 anos para o cidadão escolher e organizar as formas do partido político. Aí então não era nem a favor da Revolução, nem contra a Revolução, tudo aquilo tinha morrido, não era Getúlio, não era nada, tudo tinha morrido, e era fazer partido em torno de ideia, o que até hoje nós não temos. Até hoje nós não temos. Não conseguimos ter partido em torno de ideia. Então é esse escândalo que nós estamos aí. O máximo foi agora o novo PSD. Não é de direita, não é de esquerda e não é do centro. Então, esse é um assunto doloroso. E quando eu vejo, por exemplo, agora, gente importante até do meu partido, ao propor, numa hora que estão propondo uma reforma para valer, criar a janela, termina cada eleição, terminou a eleição, véspera da eleição, 6 meses antes, sempre abre um prazo para o cara mudar de partido. Então vai ser a vida inteira, quer dizer, cada eleição, antes da eleição, tu pula para o partido que tu bem entender. Não é possível. Eu acho que você está tocando um ponto sério, profundamente sério, que é talvez a chaga mais triste, mais dolorosa da história brasileira. Tu vai na Argentina, tu vê, eu sou radical, eu sou justicialista. Tu vai lá no Uruguai, eu sou branco, eu sou colorado. Tu vai no Paraguai com toda a ditadura, eu sou colorado. No Brasil essa anarquia toda começou lá no Império, que era de mentirinha, quer dizer, que não diz nada. Quando fez a República, era de mentirinha. Na velha República, era liberais e conservadores, não tinha um igual ao outro, não significava coisa nenhuma de coisa nenhuma. E estamos aí até hoje nessa situação dolorosa. Então acontece isso, quer dizer, cá entre nós dois. Nada mais igual aos 8 anos do Pedro Fernando Henrique na presidência da República, no PSDB, do que os 8 anos do Lula, do PT, na presidência da República. É que nem se dizia no Rio Grande do Sul, não há nada mais igual a um chimango do que o maragata no poder. Está no poder, muda tudo.
Obrigado, senador. Mas o senhor vê como proposta que eu trago, e ainda assim achando que é uma proposta não tão substanciada, o senhor já propôs 30 anos atrás. De certa maneira, é mais ou menos o mesmo. É dar uma moratória para reorganizar os partidos. E a partir daí temos, de fato, uma fidelidade, sobretudo se eles forem organizados com princípios e nós soubermos que cada candidato tem compromisso assumido e que pode ser cassado se não cumprir. Eu concluo dizendo que eu ouvi uma frase do deputado nosso aqui de Brasília, o deputado Regufe, que para mim resume o que é que a gente quer com a reforma política. O deputado Regufe disse que o papel da reforma política é aproximar eleito do eleitor. Eu creio que ele foi muito feliz, senador Rodrigo. O deputado Regufe foi muito feliz quando ele disse essa frase numa reunião que eu estava. O papel da reforma política é aproximar eleitor e eleito. Eleitor e candidato. Esse é o papel. E eu creio que é com esse espírito que eu estou lançando essas ideias e fazendo um apelo à comissão do Senado. Não fiquem na reforma só eleitoral, porque será mais uma frustração muito grande para a opinião pública.
Me desculpe, só um pedacinho.
Senador.
O que eu tenho colega e companheiros que me escrevem dizendo o seguinte. Aquele seu amigo, o senador Cristóvão, ele é um sonhador. Mas como ele sonha bonito. Ele fala, ele diz as coisas, é uma maravilha. E eu penso igual a ele. Mas acho que... Mas é aquela história. Se todo mundo sonhar, o sonho se transforma numa realidade.
Muito obrigado. Eu não, quando me dizem que eu sonho, eu não acho de jeito nenhum que é uma ofensa. Eu só lembro que eu fui governador, fui reitor e fiz muitas coisas. Deixei coisas bem concretas, algumas que continuam por aí, Bolsa Escola, faixa de pedestre, construção de 2 salas de aula por dia, mas é a partir dos sonhos que a gente constrói uma nova realidade. Não surge uma nova realidade fora de um sonho. E o sonho é aproximar eleitor e candidato. Para isso, a gente tem que fazer tudo o que for preciso. E reafirmo meu apelo à comissão. Não faça um documento que frustre a opinião pública. Porque a opinião pública vem sofrendo muitas frustrações. E mais uma agora vai ser muito duro para nós. Então, radicalizemos. Radicalizemos na amplitude da reforma, que não seja só eleitoral, seja política. E radicalizemos, na linha do que falou o senador Rodrigo Hollenberg, ouvindo o povo, para saber se a reforma que a gente vai propor é a que o povo quer ou não. Obrigado, senador.